To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
É, música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming. E o tema de hoje é Empresariando o Teatro, uma entrevista com André Cardoso, o palhaço Lolo Miolo Tolo. Eu sou o Rodrigo Ergoletti, diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos.
Eu sou a Bianca Fina, fotógrafa, educadora e atriz do Grupo Entre Mundos.
Eu sou o Caio Coppoli, ator do Grupo Entre Mundos, professor e iluminador.
Eu sou o André Cardoso, palhaço Lolo Miolo Tolo. Trabalhei já em vários círculos nesse mundo inteiro por aí.
Vamos começar então, Lolo, eu já queria te perguntar de cara assim. Como é que você foi parar nessa coisa de fazer arte?
Bom, eu sempre fiz arte, né, cara? Fazia meus brinquedos, pra começar. Eu sempre gostei de fazer as coisas. E na escola, eu tinha um problema muito sério com a leitura. Eu fui um dos últimos das turmas, assim, que eu já viajei pelo Brasil inteiro. Também quando era criança, trabalhando com meu pai. Aliás, acompanhando meu pai no trabalho, a gente viajava cidade, cidade, estado, estado. E eu sempre tinha que me virar muito rápido nas escolas pra me sociabilizar com as pessoas, sabe? Tinha muito tempo de essa fase de conhecer. Eu não tinha que esperar, deixar o tempo acontecer. Eu tinha que me virar muito rápido, né? Então, na escola, eu sempre brincava muito, na sala de aula. Como eu lia mal, como eu tava falando, né? Eu lia muito mal e aproveitava isso pra ler errado, de propósito, e inventar coisas que não tava escrito no texto para as pessoas rirem e a professora, depois de um bom tempo, perceber. E aí, todo mundo ria e eu percebi que isso era engraçado, que isso era bom. Era bom ser engraçado. Daí eu fui fazer teatro, depois eu fui fazer circo, de mímica, boneco. Enfim, é uma coisa muito grande. Isso é uma história bem comprida.
E você falou que viajava com seu pai. Seu pai também é da arte ou era outro tipo de trabalho?
Não. Meu pai, ele trabalhava na Odebrecht, né? Não sou dono da Odebrecht, não. Meu pai, coitado. Meu pai era um peão, coitado. Assim, ele trabalhava com RH, almoxarifado, depois sabor, mais coisas escritas. Escritório, assim, nunca foi da construção civil mesmo, né? Ele era mais dessa parte mesmo, era comprador. Ele foi comprador da Odebrecht. Então a gente viajava, eu costumei viajar o Brasil inteiro desde criança. Daí no circo não foi diferente, né? A gente ficava viajando da cidade, escola, escola. Eu já cheguei a morar, estudar em 4 escolas no mesmo ano, em 4 estados diferentes no mesmo ano.
E tem alguém da sua família que é envolvido com arte também? Porque eu tenho essa coisa estranha, assim. Eu conheço gente, principalmente do circo, que a família inteira é circense, aqueles tradicionais e tudo mais. E eu, assim, mexo com arte, mas minha mãe é professora, meu pai é mecânico, meu irmão é de TI. Ninguém da minha família tem envolvimento com arte, nem do em primeiro grau, nem em segundo, nem primo, ninguém.
Não, da minha também não. Só esporte, assim, tem pessoas do esporte. Arte não tem, não. Não tem mesmo. Eu tive um tio que foi jogador de futebol profissional no Bahia, mas já faleceu, já não. A minha mãe é muito engraçada. Eu falo que eu sou da segunda geração de palhaço porque a minha mãe é muito engraçada. Ela me faz rir, tipo, como ninguém. Mas ela nem sabe disso, que ela é palhaço.
Perdoe dela, então.
Não, é que toda mãe é muito engraçada, né? Tipo, não é à toa que aquele ator lá fez a minha mãe uma peça. Eu me vejo muito nele, algumas coisas, assim. Quando morreu aquela cantora Amy Winehouse, eu cheguei em casa e eu gostava de ouvir ela falou assim, André, você não sabe quem morreu. Aí eu falei, quem? Aí ela falou assim, Amy Wesley Snipe. Eu nunca ri tanto de uma notícia da morte de alguém, cara. Nossa, mas eu ri demais, que eu fiquei mais de uma hora rindo, ela não entendia o porquê.
Muito bom.
Minha mãe, ela tem um humor mais ácido, assim. Minha mãe, ela é mais irônica, assim, com as coisas. De você falar alguma coisa, assim, ela te dá... Ela, é pura expressão corporal, ela dá só uma olhada, assim.
Sei. É mais Grotowski, né? Sua mãe é estilo Grotowski.
É.
O como fala.
A gente tá falando de mãe, eu tava querendo um gancho pra entrar na minha pergunta. Tenho uma pergunta pra te fazer. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A minha mãe, ela é... Eu também não tenho ninguém artista na família, né? Eu sou a ovelha negra, assim. E tem professor, tem advogado, mas não tem artista. Então a minha mãe, ela fica preocupada com a carreira. E aí ela fala assim, ela sempre tem uma sugestão de carreira pra eu seguir. Aí ela fala assim, por que você não vai dar aula de circo? Aí eu falo, mãe, porque não é assim que funciona, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o circo, porque é uma outra técnica, né? A palhaçaria, ela é uma outra técnica, ela tá embutida, tem um monte de coisa do teatro, mas ela é uma outra técnica, ou não?
Não, que assim, o palhaço de circo, estudei muito palhaço de circo, né? O palhaço de circo, ele é muito técnico também. Ele é acróbata, ele é malabarista, ele é equilibrista, então ele tem que fazer outras coisas além também de ser o palhaço. Então não é o palhaço que as pessoas falam de o clown, é um personagem só. Não tem como, tipo, o palhaço de circo, ele é técnico, ele aprendeu a fazer quase que tudo que todo mundo faz. Alguns até melhores que outros artistas. Não é meu caso, mas conheço os palhaços que são muito foda. Tipo, o Popov, os palhaços russos, eles têm muito essa coisa de fazer o cômico, depois no final do número deles mostrar uma coisa muito técnica, todo mundo cai o queijo, assim, abre os olhos e fica impressionado, assim. Então, eu sou mais dessa escola aí, desse circense, né?
É que bem antigamente mesmo, das famílias tradicionais de circo, que as crianças, elas eram treinadas desde pequeno, né? Parece que os meninos em acrobacia, as meninas era outra coisa, que eu não vou lembrar o que é.
Era aéreo mesmo, né? Do bailado e aéreo.
E aí depois eles iam pra uma especialidade, né? Assim, virar palhaço.
É, mas isso é... Porque assim, isso é algumas famílias tradicionais de circo no Brasil, né? E quando a gente fala circo, eu sempre tenho uma projeção, abre o leque pro mundo, né? Mundial. Então não é uma... Isso não é uma... Foi uma receita do circo, foi uma receita do Brasil. Porque no... Se você for ver... Tem um documentário aí mesmo no Netflix, do circo, que é do Ringling Bros, é outra coisa. Aí tem o da história do circo europeu, é outra coisa diferente, sabe? Às vezes a história do circo, que também na Europa, mas é muito diferente de outro planeta, na Rússia, é outra coisa, é mais difícil ainda. Aliás, é mais profundo ainda. Então, assim, cada história é um mundo mesmo, assim, não tem como.
Você comentou, pelo que eu entendi, assim, você se reconheceu palhaço, assim, naturalmente, né? Você se viu como palhaço. E nesse mundo empresarial, como que foi pra você entrar nele? Teatros na empresa, assim.
É, isso foi uma coisa muito... Foi bem impactante, assim, pra mim, porque eu entendia que o artista, não importa qual é a área dele, o que ele faz, ele tem que estar em todos os lugares mesmo, né? Desde que seja palhaço, não importa se seja artista plástico, músico, bailarino, enfim. E só quando eu comecei a entrar nas empresas e nesse mundo corporativo, eu tinha um pensamento muito diferente da empresa, né? Que era um teatro empresa. E a gente sempre vai com o brief e a coisa montada que eles já predeterminam pra gente, né? Então, a maioria das vezes é essa, né? Tipo, a cara que fala sobre segurança do trabalho, sobre EPI, sobre comunicação interna, sobre intrapessoal. E daí você vai ter que mastigar algum texto, mas sempre em cima do que eles já predeterminaram. Então, você fica meio que entre algumas contradições, né? Então, se você tem um discurso contra a empresa, contra tal marca, porque você vai entrar em todas as marcas que foi produz matéria química brutal que você quer ser contra, contra uma empresa de alimento que faz alimento totalmente artificial, outra de aromas, a outra destrói a natureza, a outra que é... Bom, enfim. E aí, cada dia você tá em um lugar diferente e você tem que realmente engolir a hipocrisia, né, mesmo.
Sim. E você falou essa questão de ficar preso, né? E a questão artística? Porque eles já te dão um tema, né, sobre o que você tem que trabalhar, e aí tem essa liberdade artística de fazer de várias formas.
Tem essa liberdade, você acaba criando, fazendo, né? Quer ver um exemplo? Não sei se vocês já passaram por isso antes, assim, alguma coisa. E ficar bem constrangido, né? Que a gente foi falar sobre, uma época que teve aquela crise hídrica, e a gente tinha que falar sobre a água, para o consumo racional de água, né? Usar bem pouca água. E aí a gente tava com os diretores da empresa, que o cara tinha, acho que uns 1.500 funcionários assistindo a gente, assim, na plateia, e tinha, você dá pra perceber nitidamente, assim, várias classes sociais, né? Desde o operário baixo até o diretor, dono da empresa. E uma hora um cara levantou da plateia e falou assim: pô, todo mundo aqui deve ter. Todo mundo aqui não. Ele falou: todo mundo que tá aí na frente, sentado, né? Falando, ele tava relacionando, tava dirigindo a diretoria. Ele falou: todo mundo aí deve ter 2, 3 carros no mínimo. Tem piscina, irrigação, grama, 2, 3 casas, casa na praia, casa não sei aonde, casa no que, banheira. Eu, quando eu chego em casa, esse trabalho de 8 ou 10 horas de serviço pesado, eu, a única coisa que eu tenho é uns 5 minutos, 10 minutos ou uma hora de chuveiro quente. Eu não tenho nada pra me relaxar. Então, assim, eu achei muito, muito interessante. Assim, ele colocou isso em uma questão, assim, tipo, que era um debate, a nossa apresentação. A gente era com repórteres como, e a gente jogou a bucha pra diretoria. Falei, e aí, diretoria, qual que é de vocês agora? Pega essa, chupa essa manga, sabe? Que tinha essa desenvoltura, né? Que era a voz do povo, era a voz de Deus, essa coisa assim. Então, é bem em contradição, tomar cuidado com essas coisas, assim, já aconteceu muito isso com a gente.
É engraçado que, aparentemente, pelo menos aqui em São Paulo, onde o grupo atua e tudo mais, fala um preconceituzinho, assim, ah, o fulano só faz teatro empresa, ele não é ator de verdade, não é um preconceito que a gente não gosta que tenha em outras coisas, né? Tipo, ah, você é ator, mas você faz o quê pra ganhar dinheiro, né? Você trabalha com o quê?
E a gente faz isso. É normal, né? Isso é uma oração que a gente já ouve, né?
E a gente mesmo faz isso com quem faz teatro empresa, né? Falar, ah, aquele ali só tá fazendo teatro empresa, não é ator.
É, eu tinha um preconceito com isso, até o palhaço de açougue, sabe? Hoje eu não tenho mais, não. Hoje eu tenho o maior respeito. Quem sobrevive de arte no Brasil, eu tiro meu chapéu, não importa o que tá fazendo, sabe? Tipo, é muito difícil esse país.
É, porque não é fácil, né?
Não, não é. É um herói, assim, tipo, tem que pegar o dinheiro onde tiver, meu. Porque, assim, o que não é teatro de empresa? O que não é corporativo? O que não é dinheiro privado? Porque pra mim não existe o dinheiro público, né, também. Eu tava discutindo isso aqui na casa outro dia com as meninas da casa aqui, que eu moro com mais três artistas, né? E a gente tem uma opinião bem diferente do que é dinheiro público. Pra mim não existe dinheiro público, por exemplo. Pra mim todo dinheiro é privado. Então, é indiferente qualquer coisa. Se é corporativo, se não é corporativo, se tem a bilheteria aberta. Ou então tem que fazer o seguinte: compra um ônibus velho, todo mundo pega uma companhia e sai igual os Mambabe antigamente, e faz roda chapéu, aí você tá ganhando pela própria arte. Ou abrir um negócio em bilheteria, ninguém segura. Muitas companhias não seguram. O próprio circo tem que se aliar à marca, sabe? O teatro, o Circo de Soleil é aliado ao Bradesco, tem uma verba de milhões de reais do governo federal. E todas as companhias, isso é corporativo, o Circo de Soleil é corporativo. Então não tem como não ser corporativo.
Não tem muito como fugir, né?
É verdade.
Eu acho que isso é uma... E aí é uma opinião muito pessoal, que isso é um problema. É um problema da arte em geral, assim. Pelo menos no contexto que eu conheço aqui de São Paulo, do Brasil específico, que é o artista achar que tem que ser uma coisa muito poética, muito... E não, cara. A gente é trabalhador igual todo mundo, né? Tem horário
de
trabalho.
Exatamente, exatamente.
Pode ter horários de trabalho diferentes, assim. E esse negócio de dinheiro público também, dinheiro público. Dinheiro público é imposto que alguém pagou. E hoje, inclusive, hoje, no dia que eu não sei quando esse podcast vai pro ar, mas hoje que a gente tá gravando, a gente tá aí no meio dessa pandemia de coronavírus, e o que que segura essas pessoas em casa sem enlouquecer, sem se jogar da varanda do prédio?
A tela da varanda.
A tela que eu tive, né? É até legal colocar isso de dinheiro público, enfim, de preconceito. A gente tem muito preconceito, a gente é muito sonhador, né? Quando a gente tá estudando e tudo, a gente fala, não, isso aí eu não vou fazer, aquilo ali eu não vou fazer, mas é isso, assim, a gente tem que buscar a grana, porque é difícil sobreviver, né? E quando tudo isso acabar, essa pandemia acabar, a gente vai ter que contar isso aí, né? É a gente que tá mantendo um pouco as coisas acontecendo, né? Vejo gente cantando, né? Na Itália, onde as coisas estão mais... Canta na janela, sabe? É o artista, é a arte que tá mantendo tudo isso, né? Eu tenho um sonho bonito de quando acabar isso, os teatros vão estar lotados, as casas de shows vão estar lotadas, né? O palhaço vai ser visto de outro jeito, o ator vai ser visto de outro jeito, o artista em si vai ser visto de outro jeito, né?
Eu acredito também nisso, acredito sim. Eu achei um pensamento bem positivo teu. Mas tem um período aí até as pessoas tomarem confiança pra voltarem a ter multidões, né? Mas isso vai acontecer mesmo, essa valorização acho que vai ter sim.
É, porque é isso, assim, o que tá segurando é o Netflix, o que tá segurando é
já tá sem programação.
E
as lives do Instagram.
Estão tentando pra fazer alguma coisa, pra recitar uma pia, pra não deixar as coisas sucumbir, né? Porque se você ficar sozinho em casa sem um livro pra ler, sem uma música pra ouvir, tem nada pra fazer, assim, é perturbador, né? E a gente é que tá se estruturando pra não deixar as coisas degringolarem, né? A arte, ela tem esse poder também, né? Enfim, e aí, tomara que a gente entenda o papel do artista, né? Com todo esse caos, né? A função social que tem o artista, né?
Acho que isso é um bom passo, né? Tomara que a gente dê esse passo.
E você, Caio, que é historiador, não vai deixar eu mentir, né? Que quem conta a história, no fim das contas, além de quem vence, né, do vencedor, é a arte, né? A gente vive... Ah, vamos... O que acontecia na Idade Média? A gente vai ver os quadros, vai ver os temas. Ah, no fim, é a arte que vai contar essa história no futuro também, daqui a 100 anos, sei lá.
Na minha primeira aula, em qualquer aula que eu dou, eu uso um paralelo que é: a física é a matemática aplicada e a arte é a história aplicada.
Ah, então, muito bom. Muito legal.
Quando você vai no Louvre e vê a Mona Lisa, você não tá vendo a Mona Lisa, você tá vendo um período chamado Renascimento. Quando você vê a Liberdade Guiando o Povo, você tá vendo a história da Revolução Francesa. Você não tá vendo um quadro puro e simplesmente, né? É óbvio que tem técnica, é óbvio que tem o traço, é óbvio que tem a cor, é óbvio que tem luz, é óbvio que tem sombra, é óbvio que tem tudo isso tecnicamente, mas você tá vendo a história. O museu, ele é a história contada, né? Ele é,
bonito,
ele é, a, ele
bom,
é história aplicada, né? Quando o ator tá em cena, ele não tá falando sobre ele, ele tá falando sobre a burguesia russa, ele tá falando sobre a Inglaterra elisabetana.
Sobre o período feudal, sobre isso.
Exato, né? Você não tá falando... É isso, é até um pouco o que você colocou na empresa, né? Tá contando a história daquela gente, né? Enfim... O artista é o representante. O artista tem que estar onde o povo está, não é isso?
Exatamente.
Tem que abrir os museus. Eu quero museus cheios, eu quero teatro cheio, show cheio.
Só essa coisa aí que você falou da Mona Lisa, eu fui em Lisboa, Itália, França e Holanda. E eu vi a Mona Lisa, cara, achei tão pequeno.
Achei que ela tem 43 centímetros, né? Ela é muito pequena.
Cara, eu achei que ela é bem maior.
Ela é pequena no tamanho, né? Mas ela é grande.
Claro. Não, eu tô falando assim,
isso assim, eu falo pros meus alunos, eu falo, tem o tamanho desse mural aqui, a Mona Lisa, ela é um quadro muito pequeno, né? E eles falam, não, como assim? Eles acham que é mais uma importância histórica muito forte, né?
Mona Lisa
te olha 180 graus, assim, não importa onde você tá, ela tá te olhando.
É, que é o princípio da fotografia, né? Que ele fez isso no pincel.
Exatamente, é muito bizarro, né? E aí... Sim, é muito importante que a gente esteja unido e conversando sobre isso, né? E propondo novas maneiras de difundir a arte, né? E usar nossas redes sociais e nosso confinamento para se fortalecer, porque até para a gente poder se manter são, né? Porque o artista não é teatro, né? Quando você está no computador, não é teatro, é uma reunião, é uma conferência,
sim,
né?
Exatamente.
Empresarial. Não tem pele, não tem toque, não tem sentimento, não tem nada, assim, não tem relação. Uma relação bem distante, né? O teatro é outra coisa, mas é importante, né?
É engraçado que eu tô ouvindo vocês falarem, e aí eu fico pensando numa dicotomia, assim, de como é difícil ser artista, né? Porque você vai fazer lá uma peça, você precisa aprender, lá você vai fazer uma peça sobre alguém da biologia, contar uma história de um biólogo, alguma coisa assim, você tem que aprender um pouco da biologia para você poder fazer aquilo, você tem que estudar um pouco de comportamento humano, de psicologia, e essa coisa assim de, eu tenho esse sonho de que os teatros vão estar abertos, a gente quer fazer uma coisa super artística, poética, e ao mesmo tempo a gente tem que ter um time empresarial, porque é muito difícil um artista CLT lá, que é pago mensalmente, aquela coisa...
Eu não conheço, ainda tem que ter
um,
sabia.
A gente entrevistou um aqui, nesse podcast, que é o Vitor Hugo, ele é bailarino do Balé da Cidade de São Paulo. Valeu. E lá ele é CLT, tá lá há alguns anos, já ele é CLT, tem convênio médico, tudo bonitinho, um bailarino.
É porque assim, ó, vou te falar bem real. Se eu tivesse um teatro municipal e aparecia um bailarino homem, um solista, cara, eu pego na porque é muito raro mesmo. Então, eu ia contratar também, tipo, você cara tá assinado. Né? Tem essas coisas também, né?
É, o Balé da Cidade de São Paulo e a São Paulo Companhia de Dança, que é estadual, eles têm aí o projeto deles, os bailarinos são CLT, fazem temporada.
Sonho de qualquer artista, na verdade, né? Ter uma renda mensal e trabalhar com que você gosta, né? Que você faz.
É. Tipo, agora tem o Hugo Pozzolo, que ele é o secretário da cultura em São Paulo.
Sim.
Então, o Pozzolo é um palhaço de que você tem que entrar no buraco de rato pra você ter essa estabilidade, pra você ter esse acesso político. Você não precisaria ser um político pra você ter esse acesso, cara. Então, você acaba deixando de ser artista. Aí, nesse caso, eu acho que deixa um pouco de ser difícil ele exercer o palhaço e ser o secretário da cultura, sabe? sabe? Ser o gestor do teatro municipal, ser o quê, não sei da onde. Então a gente tem que ficar se metendo nessas coisas, acaba se transformando muito, sabe?
É uma descaracterizado um pouco, né? Você tem a imagem do Hugo no Palapatões e aquela coisa mais autoral e aquela coisa mais solta, né? O Palapatões, ele tem um negócio muito dele, assim, eles fazem um negócio, eles trabalham muito com improviso. O Hugo é um espírito livre, né?
Sim,
ele tá
exatamente.
Tendo que ir pra um lugar muito bizarro, né? Que é burocrático, é pessoal, é dinheiro, é verba, é uma outra realidade.
Ah, já que a gente falou agora dos Palapatões, eu gostaria de fazer até um agradecimento assim, a eles. Assim, nunca trabalhei pros Palapatões. Sempre tenho uma admiração muito grande por eles. E isso que a gente trabalha hoje, a gente faz eventos, que tem um cachê com teto X, sabe? Que a gente podia estar muito bem ganhando hoje. Cachê de músico é bem menor, sabe? Que eu acho um pecado. Assim, músico é um talento incrível. Sem a música não tem como fazer show de circo, de dança, de teatro. Se não fosse os Palapatões, cara, eles abriram muito o caminho pra a gente chegar nesse teto de cachê que tem hoje em São Paulo, sabe? Você pode ver, se é uma realidade muito foda mesmo. Se você sair pro Rio de Janeiro, cara, se você não é uma artista da Globo, um global, pra fazer um evento, na presença VIP, é outro cachê, é totalmente diferente. Assim, a não ser que você saia daqui, que eu fui contratado daqui. Mas quem vive lá, meu, é muito diferente. Então, isso que a gente, que eles conquistaram, assim, foi um caminho muito, muito bom pra gente. Então, eu deixo aqui meu agradecimento aos Palapatões, que eles realmente tiveram essa conquista aí.
Voltando para a questão do teatro empresa, quando você começou, mesmo agora, assim, qual é o principal problema, o que mais trava, assim, para você?
É, o principal problema é exatamente você falar a sua opinião em relação àquele assunto que está sendo abordado, né, que não é verdade, a maioria deles. Não todos, mas, tipo, quando você fala sobre um trabalhador que é para ele usar EPI, para segurança dele, claro, isso é legal. Tudo, tipo, bota, capacete, luva, óculos, protetor auricular, sabe, avental de couro, o que precisar, depende da atividade de cada um, pô, muito legal você estar lá falando pra ele não ficar inválido. Mas a real preocupação das empresas é não ter que pagar uma indenização, né, meu? Tudo isso, tipo, o copinho descartável. Antes do trabalho na Embraer, que era, tinha 5 mil funcionários, cara, na Embraer. Tinha 3 turnos. E usava, cada funcionário usava copinho descartável, 3, 4 copinhos descartáveis por refeição, café do mel. Então imagina isso. Nesse caso, algumas coisas de desperdício de lixo, organização, disciplina é interessante. Mas tomar cuidado mesmo, porque você acaba entrando numa contradição que na mesinha do bar você não pode nem falar nada.
O meu irmão trabalha numa empresa, essa coisa do copinho descartável, que eles substituíram os copos todos por caneca. Mas aí você pensa, empresa pensando no meio ambiente. Não, na verdade a empresa está pensando que o copo descartável é caro.
Sim.
E que anualmente é mais barato fornecer caneca para todo mundo e todo mundo lavar sua caneca do que os copinhos, né?
É, porque você concorda que se você está preocupado com o copinho descartável, você fabrica avião?
É. Sim, exato. É no mínimo irônico, né?
O Rô, ele perguntou a maior dificuldade, né, desse trabalho. E eu queria saber se teve algum tema que foi mais difícil pra vocês trabalharem.
Ou que você falou, não, isso aí eu não vou fazer.
E, não, eu acho que nunca teve isso aí, eu não vou fazer. Foi uma coisa muito engraçada, assim, cara. Me deixou a gente em xeque, foi pra Canção Nova. A gente fazia um trabalho na Canção Nova, lá em Jaguariúna. Não podia falar a palavra vagina, pênis, camisinha, preservativo. E a gente foi lá pra falar sobre DST e AIDS.
Maravilhoso, né? Vira aí.
Como assim?
Foi. Eu falei, não, você tá louco. Eu, tipo, eu peguei surpresa na hora de entrar em cena. Assim, olha, a gente viu o texto de vocês, a gente gostou de tudo isso, mas bem atrás da cortina, assim, a gente montou a cortina, montou tudo, montou picadeira, e quando eu ia entrar, tava eu com o microfone, assim, viu o outro palhaço, eu falei, puta que pariu. É muito louco, assim, tipo, aí...
Vocês fizeram o quê? Falaram pipi?
Não, a gente falou uma coisa, cara, eu falei até sobre disco voador. O último assunto que eu falei foi sobre DST. Então, assim, a gente tem que acabar entendendo, fazer uma leitura muito instantânea da real situação do que está lá na proposta. Tem também, existe uma coisa que chamada um gasto obrigatório anual, que é o dinheiro da CIPAD, né? Existe isso. E existe também um cronograma do gestor da CIPAD. Então, assim, o que ele quer fazer? Ele quer fazer entretenimento. Então, é isso. Tem que ter essa leitura. Ah, ele quer isso. Ele não quer que fale de porra nenhuma. Entendeu? E aí, no final das contas, agradece. Nossa, foi muito bom. Parabéns. Não foda. Achei incrível. O tema mesmo não foi abordado.
Né? Vai falar sobre isso 5 minutos antes de vocês começarem o espetáculo?
Não, a gente deu uma mensagenzinha muito rápida sobre a higiene, sobre o casamento, sexo depois do casamento e acabou. Falou, quer viver? Não trepa. Quase isso, assim.
É difícil até de acreditar quando você fala uma coisa dessa, né?
É impressionante. Cara. Você nunca passou por isso? Não é possível. De cada um, mano, cara.
Eu fiz teatro empresa só, mas não passei do como usar o extintor de incêndio.
Teatro empresa é meio bizarro mesmo, né? É um negócio meio que os caras estão meio trabalhando. Como é que é a resposta das pessoas, Lolo? Porque eles estão meio em baia, assim, eu não sei. Tive algumas experiências com teatro empresa também, é meio bizarro, assim. Porque você entra meio, fazer um Ayrton Senna e tinha que falar de botar capacete pra andar de moto. Era sempre uns negócios meio assim. Eles estão meio trabalhando, não sei. Como é que é a resposta do público quando você tem que falar sobre isso? Assim? Normalmente é um auditório, porque também tem essa, né? Às vezes o cara leva todo mundo pro auditório e rola um negócio no auditório. Ou às vezes é meio no meio da galera, enquanto eles trabalham. Como é que funciona?
Tem todos esses cenários, né? Tem todos esses. Tem no meio da galera que você tá falando aqui nas baias de call center, né? Call center é muito tempo que eu não entrei, né? Que esse realmente eu não acredito. Eu nem faço mesmo. Agora, a maioria são em auditório, ou a gente para a sessão e faz uma roda bem grande, e a galera para ali de produção e assiste e faz roda sentado, mas a maioria das vezes são em auditório mesmo. A gente já vende assim, porque é melhor. Porque se é pra ouvir a mensagem, ouça, então, bonitinho, né?
E a resposta é melhor, né, do que no meio de um trampo, assim, a resposta no auditório é melhor, porque o foco é aquilo.
Exatamente. É mais justo, né? No mínimo, você tá dando um conforto pra pessoa ouvir uma informação, seja lá qual for, mas tá sentado assistindo.
Acho que até tem uma questão de respeito com o artista também, né? Você colocar o cara meio no meio da galera é meio bizarro, né? É meio tipo, fala aí enquanto eles trabalham aí, eles vão ouvir, uma meia dúzia vai pegar, que é isso que você falou um pouco assim, né? Às vezes pra divertir, né? É um entretenimento, não é muito pra dar o toque, assim, é só pra fazer um negócio diferente, pra falar, olha a nossa empresa como é divertida.
É, exatamente. Tem um trabalho que eu fazia no teatro, antes de fazer teatro de empresa, que sempre quando eu vou fazer teatro de empresa, esse texto vem na minha cabeça imediatamente, que é do Harold Pinter, né? Acho que além de produção da fábrica. É dos anos 40. É bizarro o dia atual. Se você for ler, buscar depois que a oportunidade de pesquisar, é sensacional. Ele fala sobre aquela coisa das mesas de bilhar, do ping-pong, sabe? O lazer, o espaço pra dormir. Mas eles vão ter isso, mas eles vão ter aquilo, mas eles vão gostar muito, sabe? O cara fala, mas eles estão reclamando de tudo. E o chefão começa a falar disso. É muito atual, assim, tipo, esse espaço Google que a galera acha massa de levar pet, levar foto dos familiares, brinquedo pra mesa. É tudo uma balela isso tudo aí. E isso, nos anos 40, o Pinter já tinha essa visão.
Qual é o nome do texto?
Que é Fábrica, se eu não me engano.
É, o Pinter é um autor bem bizarro, né?
É, eu gosto muito, assim, é bem
pesado. Eu também gosto, tem um cenário bem complexo, assim, eu acho bem maneiro.
Verdade. E você já fez alguma coisa, tipo, um trabalho de teatro de empresa na rua?
Nossa, eu nunca fiz, eu já fiz evento, né? Mas empresa mesmo, assim, não.
Ah, nem promocional?
Eu já fiz, não exatamente na rua.
É mais eventos que a empresa patrocina, né? Sim, não diretamente pros funcionários, mas eventos mais abertos mesmo, sabe? Pro público.
Entendo.
É que tem outros panoramas aí. Eu já trabalhei pra shopping, de ficar cuidando de filho de gente rica, assim. E brinca com a criança. Eu lembro que eu trabalhei uma época no shopping Frei Caneca com isso, na época da faculdade, faz aí uns 10 anos. Teve um menino que assistiu o teatro de marionetes que a gente fez 8 vezes. A gente fazia de meia em meia hora. Ele assistiu 8 vezes.
Então, mas é legal, né? Quando a criança... É uma resposta muito verdadeira, né? Quando a criança vai lá e envolve 10 vezes, cara, é sensacional.
O pior é que, nesse caso, não foi bom. O menino viu 8 vezes. Ele não aguentava mais ver. Porque era a mesma história, era tudo igual e tal. Mas os pais largaram o moleque lá mais de 5 horas lá com a gente. Foram dar um rolê, acho que foram no cinema, sei lá, fazer compras. E voltaram lá e deixaram o menino lá na área de brincar. E voltaram 5 horas depois. Nem eu aguentava. Eu não aguentava mais ver a cara do menino.
Tadinho.
Você falou de evento na rua, conta pra gente que papo foi esse.
Ah, a gente fez um trabalho pra um hotel lá na Alameda Santos, para os... Não era funcionário, parceiro, sabe, de outros hotéis. Tinha que abordar eles na rua, pra eles não, era uma surpresa, assim, sabe. Depois levar eles pro Conjunto Nacional, que lá eles iam assistir uma apresentação de teatro, uma banda e um show de circo. Então foi mais ou menos isso, assim, foi bem interessante, assim, porque tinha show na rua, a gente ia fazer um circuito, assim, sabe. Tinha uma banca de jornal que tinha um champanhe, assim, então teve, eu gostei da linguagem, né, achei muito que abordaram muitos artistas diferentes, assim, achei muito interessante. Então eles não contrataram só, tipo, uma companhia de teatro, contrataram uma companhia de circo, de teatro, os músicos, artista plástico, sabe, foi muito legal.
Imagina.
Tem coisa que eu acredito, assim, que você fala, tira o chapéu, realmente. Não tô aqui jogando pedra no teatro de empresa, muito pelo contrário, assim, tipo, eu acho que a gente tem que falar a nossa verdade também, que quem tá lá é o mesmo público que vai assistir a gente no teatro, no circo, é o povo, né? São nossos irmãos, parceiros, amigos, vizinhos, Deus. Então são pessoas. Então a gente tem que saber a verdade de alguma forma, da melhor maneira. Não precisa saber toda a verdade do universo.
A empresa que é contratada, que te contrata, no caso, né? Não a corporação que você foi fazer lá aquela ação específica, mas, por exemplo, no seu caso, você trabalha no mesmo lugar, né? Na Circus Shows há bastante tempo, né? Acho que é um dos lugares que você trabalha, ou o principal. O nome disso é produtora, né? Assim, essa empresa.
Na verdade, essa é uma companhia, não é uma produtora. Que tem uma produtora também, às vezes tem uma produtora que contrata o circo. Então, eu não trabalho só pro Circus Show, eu trabalho também diretamente pra empresa, pra outra agência. Tem a Multiarte, tem a Super Cipate. Então, a Super Cipate é uma empresa que trabalha só mais voltada pro teatro empresa, se você conhece.
E tem muita diferença, assim, de tratamento de uma empresa pra outra?
Não, você acaba vendo uma organização ou outra diferente, mas o tratamento é o mesmo, assim, tipo, isso não muda muito, não. Você acaba vendo que é tudo a mesma coisa, acaba percebendo que eu tô aqui fazendo meu trabalho e vou fazer bem feito e acabou, porque tem esse comprometimento, né, com você mesmo. Você, não importa o que vai falar, não importa quem é que tá te contratando, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né, que é contra os teus princípios morais, totais, aí tudo bem. Aí você pode não falar não, entendeu? Obrigado. Mas eu digo assim, tipo, a honra de estar em cena inteiro, nesse caso.
E a relação entre os artistas, assim, tem muita treta, assim, muita confusão?
É humano, né? Os artistas brigam entre um ou outro. É normal isso. Que bom, né?
E tem algum tipo de empresa que você trabalha mais, que contrata mais esse tipo de serviço, vamos dizer assim?
É muito comum a gente repetir banco, metalúrgica.
Banco?
Banco, cara. Mas não é na agência bancária.
É na metrô, interno.
É interno. Metrô e linha de produção de automotivo.
Caramba, não. Nossa, imaginava que seriam essas empresas.
Eu também não.
Pois é.
É que eu sei que, por exemplo, você falou que telemarketing você não tem feito, né? Ou tem feito muito menos. A gente sabe, por exemplo, que uma das empresas de telemarketing aqui de São Paulo, né? Não vou falar o nome deles, não. Porque eu vou falar mal, claro. Eles tinham um setor disso dentro da empresa. Tipo, as pessoas eram contratadas para fazer essas ações na empresa de telemarketing pela própria empresa. E agora, recentemente, acabou. Eles fecharam essa área.
Essa repartição.
E é uma pena, né? Que eram artistas também de carteira assinada, apesar do salário ser alto.
É muito bom, sim.
Mas era um salário que não dava, assim, 8 horas por dia, pra ganhar, tipo, R$1.000, coisa que não...
Nossa, mas não dava por dia a apresentação?
Não, pelo que eu entendo, lá eles ficavam planejando também, planejavam ações, e aí, sei lá, uma vez por mês tinha uma certa ação, né? Aí uma vez na semana tinha algum comunicado.
Ah, entendi.
Mas eles não eram, tipo, todos os dias apresentando alguma coisa, assim, sabe? Mas, mesmo assim, não era um salário, assim, tão bom, sabe?
Era uma remuneração quase de telemarketing, assim, que é muito triste, porque eles ainda queriam exigir que o cara fosse formado, que ele tivesse uma faculdade, sabe? Aí fica difícil, né? Até porque não necessariamente o artista que tem faculdade é um bom artista, né?
Eu tenho,
não é uma crítica, eu tenho faculdade, mas eu conheço gente que não tem e que é, meu, anos luz, assim, que o cara é um puta especialista no que ele faz, independente dessa formação mais acadêmica.
A prática ainda é a melhor faculdade, né?
Mas assim, é que na verdade aqui no Brasil a gente não tem uma academia, não tem um curso acadêmico de, por exemplo, claro, teatro tem agora a Celerena, que é, não é isso? Tem a USP. É pouquíssimo isso, cara.
E a formação é bastante deficitária também, né?
Também.
Porque você vê um ator americano, por exemplo, ele canta, ele... Aqui não, aqui se você quiser fazer canto, você tem que ir à parte, se quiser fazer dança, é à parte.
É desmembrado,
Você tem que ir fazendo cursos de complementação da sua formação, né? Até a própria faculdade de teatro.
É um pouco tarde, né? Vai ficar um pouco tarde.
É muito deficitária a formação, né? Você passa correndo por breche, você não vê teatro oriental, você não vê nada. Você vê o basicão, assim, Grécia, Stanislav, rapidão você vai ali fazendo. Aí você tem um exercício de Shakespeare, como se Shakespeare pudesse ser dado em duas aulas, né?
Sim.
Bizarro, né?
É verdade. Assim,
não, eu lembro que na faculdade a gente tinha que ler Hamlet, escolher uma cena, juntar com duas pessoas e fazer uma cena. Eu falei, gente, isso aí é mesmo, é assim mesmo que nós vamos passar por Shakespeare? Não dá, né?
Aí passa 2 minutos.
Eu não tenho coragem de montar Shakespeare, mas quem tem,
Pois é.
Ninguém sabe nada, não tem um aprofundamento sobre nada, né? Tudo muito, muito por cima, né? Mas é, a formação é
Você falou agora do teatro oriental também, ninguém sabe. Você nunca estudou teatro no Kabuki, teatro.
Kabuki, exato. São já milenares, né? É. O Ariano Suassuna, ele tem uma aula espetáculo que é bizarra, assim, de boa. Ele fala, ele traz uma manifestação de um teatro indígena. Aí ele fala assim: a gente fala que o teatro nasce na Grécia. Aí ele mostra a imagem e fala: a mim me parece que o único teatro que nasce na Grécia é o grego, porque já tem teatro, né? Tem teatro na Índia, já tem teatro na China, já tem na África.
Mas é claro, tipo, uma vez a gente tava falando, tava fazendo um bate-papo, tipo, agora, só que era em uma reunião assim, na sala, tava falando sobre a origem disso, a origem da maquiagem, e vi umas pessoas com um assunto muito superficial, como se muito raso, sabe? Que, dizendo que a maquiagem veio quando o palhaço caiu no picadeiro. Cara, você é louco. Tipo, antes de um picadeiro, antes de sempre civilizações tribais, sabe? Aborígenes, ou Inca, Maias, na África, sempre pintaram como manifestações artísticas, religiosas, com dança, com festa, pintaram o rosto, personagens cômicos ou não. Então, falar que isso veio dos anos 1700 é muita burrice, assim.
Até por conta da convenção, né? O teatro no Kabuki, eles são teatros de convenção, né?
Onde então, a maquiagem... Exatamente.
A maquiagem é importante, o espaço cênico é importante, o figurino é importante. Então, a gente reduz um pouco também a nossa profissão a uma concepção de teatro nascida na Grécia, né? Quando, na verdade, é muito maior.
E tem outro teatro japonês, né? Tem mais outro, né? Tem o Kabuki, o No, eu não recordo. Tem mais outro.
Tem, eu sei o nome, mas me fugiu agora também. Tem o Kabuki,
tem
o No,
é bem...
o Kyogen, não é?
Não lembro. Só tem mais outro ainda, então.
Não, tem um monte.
tem um monte, exatamente.
Eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que é uma pessoa incrível, assim. O nome dela é Daniele Pimenta. E pode falar que é bom, né? Que eu tô falando bem dela. Ela é uma especialista em circo, inclusive, né? O avô dela foi um dos maiores escritores de circo-teatro, o Antenor Pimenta. E ela era de história do teatro mundial e ela falava que a gente é muito ocidental, né? A gente só estuda o Ocidente. Mas pra mim foi muito impressionante, assim, ouvir que na época de estudo, né? Que o Oriente já tinha teatro muito antes da Grécia, que só mulheres atuavam no Kabuki no começo, se vestiam de homem. E que na Índia, esse eu acho que é o que eu gosto mais, na Índia eles têm lá os Vedas, né? Que são como se fossem bíblias, né? Os Vedas são os livros sagrados da cultura hindu lá dos indianos. Sim. E um dos Vedas chama Natyashastra e ele é sobre dança e música indiana, religiosa, né, indiana. E que até hoje eles são alfabetizados dentro disso, alfabetizados no sentido de todo mundo sabe o que aquele gesto significa para a religião. Isso é muito louco e é muito antigo, é muito anterior a todo esse estudo de teatro ocidental, assim, de renascimento, do, né, já tava ali. E é muito louco também porque ninguém hoje é instrumentalizado na coisa da dança, por exemplo. E ele sim, todo cidadão sabe.
Tinha um programa de televisão americano, não sei se você conhece, Spike Jones, dos anos 40, acho que é 20, 30, até os 40, assim, quando começou os anos 50, viu o Elvis, aí ele falou, chega, isso aí é mais ridículo do que eu. Eles faziam umas palhaçadas, o cara era um maestro, o cara incrível, assim, todo mundo que ia participar do programa, todo mundo que tava no programa, todo mundo era muito talentoso, fazia, dançava, tocava, cantava, era circense, era tudo, assim, e era um programa de televisão diário, Spike Jones, e era na TV, cara, tipo, os anos 40, muita coisa também foi regredindo, né, acho que é a questão da informação mesmo, é de propósito, acho que tem coisa que é pra isso mesmo.
E tem uma questão de tratar o Ocidente como uma coisa exótica, né, falou assim, olha como eles são exóticos, né.
Isso, é verdade.
Como se o Ocidente fosse a meca de tudo, de todas as realizações culturais, artísticas, e como se olhasse pro Oriente com um olhar até de compaixão, falou, olha como eles são, gente.
Bonitinho.
Primitivos, né, nossa, eles dançam, olha as pinturas, como são curiosos, né, enfim, é uma necessidade de diminuir, né, a cultura
oriental. Comportamento até... estereotipado nosso também, né?
Sim, essa terminologia Ocidente, Oriente, ela até tá caindo, assim, um pouco por terra, assim, não há mais essa, é uma maneira pejorativa, né, de se referir ao povo do Oriente como Oriente, Ocidente, porque aí divide o que é aceitável,
que um lado
e
o outro, né, os extremos, né, extremiza muito.
É, exato, e não só extremiza, mas categoriza de uma maneira ignorante também, né?
É verdade.
É um jeito
mesmo
ignorante de você definir as coisas, né? Enfim, eu falo em aula isso, né? Os portugueses chegaram na África e descobriram construções parecidas com as que tinham na Europa. Então, assim, como assim? Não faz o menor sentido, né? Você categorizar como o Ocidente sendo o precursor de uma arte como o teatro, por exemplo, é bizarro.
Tem um teatro japonês, que eu não sei se é qual que é, não sei, inclusive, nem se é um dos que a gente falou, mas que o ator, ele só pode se mover dentro de 1,75 m².
Qual que é o nome? Acho que deve ser o No.
É teatro de varanda, pelo menos a minha varanda aqui tem 1,75 m², tá? Acho que menos.
É velhíssimo. É isso, né?
Fechou, acabamos de descobrir o novo estilo de teatro.
É um teatro com
é, agora, né, em épocas de coronavírus, é possível, né? Tem o pessoal lá no...
Aliás, é o indicado, né?
É, tem o pessoal lá no Minhocão que faz os teatros de janela, né?
Mas já faziam antes, né?
É, já faziam. Sempre fizeram. Agora, acho que não, nem estão fazendo, porque não tem ninguém andando no Minhocão.
Que contraditório, né? Que louco, né?
É, agora tá rolando os teatros virtuais mesmo, né? Sarau virtual, online, apresentações, lives.
É verdade.
Inclusive, eu vi você fazendo uma live.
O Zigo Show é aqui na casa, ele ficou na live.
Foi aí?
Não, o Zigo Show foi lá no Galpão. Teve 400 pessoas, assim, foi até legal, assim, me surpreendeu.
Eu achei super divertido, achei divertido.
Foi bom, gostei. É diferente, a gente tem que se adaptar um pouco com a vídeo, que era coisa mais pra picadeiro, e tem que ter resposta do público, e não funcionou muita coisa, assim, de palhaço. Porque é outra linguagem mesmo, vídeo é diferente, cara. Não é picadeiro, não é palco, não é... Eu me senti um pouco pelado, assim.
É,
foi
bom.
Que é isso, né? Não tem essa aproximação do público, né? Essa resposta imediata.
É, muda a linguagem.
Você não tem a troca, né?
E pra fazer um vídeo de uma coisa que deveria ser ao vivo, é muito difícil. O ideal
e outra, também não é TV, que tem nem estúdio, nem cinema, tá gravando e corta, grava, corta, e na cena dela ficou ruim. Não, é ao vivo mesmo.
Sim, é difícil. Você lembra, né, Lula, aquela vez que eu fazia aquele espetáculo de circo, a gente fez aquela gravação e tal?
Sim, achei sensacional, muito bonito.
Aquilo foi um trampo violento, porque a gente precisava daquele público ali, e a gente precisou de muita gente gravando, né? Eram muitas câmeras, porque a qualidade de uma gravação, de uma coisa que tem que ser ao vivo, e que você quer corte, você quer dar zoom, para as pessoas verem a expressão que ela veria pessoalmente, é muito difícil. E aí parece que, além de você fazer aquela obra de arte no palco, você tem que depois, né, na pré-produção e na pós-produção, você tem que pensar que vira outra linguagem, né? Vira outra pegada.
Já é outra arte também, né? Que também é legal, né? Você tem que se adaptar mesmo, né?
É, os desafios da modernidade. Eu sei que você tem um filho e que você tem essa, né, tem essa pegada de ser o paizão e tudo mais. E pra quem vem de fora, assim, tipo, caí nesse podcast, não sou artista, né? Porque também não é focado só pra quem trabalha com isso. Como é que é ser artista, viver disso desde sempre e tá incluído nessa sociedade, que é super difícil, a coisa de ser artista, ter horários de trabalho diferente e tal... No que é essa coisa de viver de arte já atrapalhou ou ajudou na sua vida pessoal, assim, né?
Nunca atrapalhou, mas pelo contrário, assim, tipo, eu tenho ele por causa da arte, inclusive. Eu conheci a mãe dele, a gente viajando com o circo em Minas, e a gente se conheceu, a gente ficou casado 7 anos, mas mesmo assim, hoje a gente tem um relacionamento muito bom, assim, amizade. Ele tá sempre comigo aqui todas as férias, eu vou lá todo mês, mas nunca atrapalhou, não. Sempre... Também não foi nada difícil, nunca passei por situações tipo, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho um filho e... Não, foi muito orgânico tudo.
Mas ela também é, então?
Ela é cantora e pianista. Depois ela também era atriz, né? Fazia teatro. Hoje ela tá estudando direito, né? Mas ela ainda faz trabalhos artísticos lá em Uberaba, assim. Sempre teve Lei Rouanet na companhia dela, assim, sabe? Porque interior é assim, né? Quando você tem uma coisa que dá certo, engaja mesmo, né? Quando é uma única companhia da cidade, isso funciona muito.
Se não for assim, não acontece também, né?
Quando ela chegou aqui em São Paulo e a gente tinha esse leque de pra trabalhar de lugares e regiões e ambientes, e ela, nossa, tudo isso que tem que fazer, sabe? Porque pra ela era muito assim, tipo, da casa, da escola, ou faculdade, ou de teatro, e pra casa e teatro, e acabou, tipo, não era uma, não tinha essas pesquisas, esses teatro empresa, eventos, promoções. Não tinha isso.
Se eu tivesse interessado a ingressar no teatro empresa, teria que procurar quem? Ou estudar o quê?
Não, você tem que ficar só antenado em temas que tá acontecendo no mundo. Por exemplo, teve uma coisa que uma companhia ofereceu para uma empresa, eles não... Acontece isso, é raro, mas acontece também, né? De a empresa pedir para você, pra companhia de teatro, a companhia artística, falar assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu tenho que cumprir aqui o cronograma da CIPAT esse ano. Em setembro eu tenho que entregar o relatório da verba que tem essa verba disponível, né? E aí você tem que oferecer um tema legal pra convencer o cara, né? E a gente entregou outra vez, foi um uso excessivo de telefone celular, de smartphone, né? Que era o nomofobia. Conhece esse termo?
Não, nunca tinha ouvido falar.
Vocês conhecem vocês dois?
Nomofobia. Não. É muito interessante, que é nomobiofobia, né? E na China eles estão já considerando, o governo chinês já considera como doença, no Ministério da Saúde, como doença mesmo, chinês.
A pessoa que fica muito no celular?
É, lá nas filas, eu tava com um amigo meu que veio da China, trabalhando no circo lá, e falou, meu, lá nas filas do trem, metrô, tem a fila das pessoas, tem a faixa assim no chão pra quem tá com o celular e tá quem tá com sem celular. É muito bizarro. É, tem isso. Sabe aquela coisa de você dar a escada rolante, que eu já acho muito bizarro, tipo, deixar a esquerda livre as pessoas passarem?
Uhum.
Então lá tem pra uma escada pra celular.
Caramba, meu.
Pia, cara, é uma coisa muito grave. Assim, a gente ofereceu esse tema, que foi ideia do Richard, né? É um cara genial, eu acho, nessa pesquisa de CIPAD, desse mundo corporativo. Ele é um artista também, né? Mas ele é muito antenado, assim. Então, ele tá sempre pesquisando coisas, sempre olhando, sempre vendo o que ele pode fazer de melhor. Porque, assim, ele não... O contrário que eu tava falando, que a gente, às vezes, pega muito preso no tema que a empresa oferece, ele consegue, sabe? Ele consegue ser além.
É, o Richard tem que até pesquisar o sobrenome dele pra pôr a referência depois.
É, o nome dele é Richard Santos, ele gosta. Tem um nome alemão, mas ele não gosta de dar o nome Roupa de Ceballos. Ele não gosta, ele gosta de dar Richard Santos.
É, o Richard é um artista incrível, né? Ele faz 1 milhão de coisas e sabe fazer as coisas. E é um empreendedor de primeira linha, né? O cara Exatamente. Sabe ganhar dinheiro com arte. Que é uma... Podia estar dando curso disso, inclusive.
É verdade.
Que é uma coisa que as pessoas precisam, né, meu? Saber ganhar dinheiro, viver disso. Eu tô ouvindo essa parada, eu sou um empresário, eu tô querendo contratar esse cara pra fazer uma ação na minha empresa. Como é que as pessoas te acham?
Meu, eu uso mais meu número de telefone mesmo. Minha rede social, eu sou péssimo em rede social. Eu tava com 2, 3 Instagrams aí estragados, né? Eu fui trocadilho, acabei fazendo... Mas assim...
Foi bom.
Eu sou muito péssimo, mas eu tenho um Instagram que é o André Lula Miolotolo, que tô começando a dar umas bombadinhas lá nele. Mas é o meu telefone, é 995059089,
DDD11. Certo. A arte pra você significa?
Sobrevivência pra mim.
Boa. Eu sou Rodrigo Gergolê e eu acho a Mona Lisa realmente muito pequena.
O meu nome é Bianca Fina e eu nunca fiz teatro de empresa.
Vai fazer. Meu nome é Caio Coppoli e realmente a Mona Lisa podia ser um pouquinho maior. Faltou criatividade.
O meu nome é André Cardoso, palhaço Lolo, miolo tolo, e eu quero uma varanda! Eu quero ter uma varanda!
Teatro de varanda, teatro de varanda.
Teatro de varanda!
A gente só pode te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, por ter disponibilizado o seu conhecimento aqui com a gente.
É, foi um prazer, meu, de verdade.
Obrigado, amei! Adorei, prazer, Lolo.
O prazer foi todo meu. Obrigado a todos vocês, Bia, Rodrigo e Caio.